contar com a sua legitimidade. Falamos não apenas àqueles que são os parceiros obrigatórios que tinham que ser reunidos, mas também, quando falamos do reagrupamento familiar, da necessidade de ouvirmos comissões, como por exemplo a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens no nosso país, que vão ficar desprotegidas também ao abrigo desta legislação. Resta saber se a AD reúne ou tem em si o desejo secreto que o Presidente da República tenha o bom senso que essa bancada claramente não teve e que peça a fiscalização da constitucionalidade destes diplomas, porque não nos parece que um processo atropelado desta forma, ao arrepio daquilo que devia de ser um processo mais participado na especialidade, porque todos nós reconhecemos que aquilo que são os fluxos migratórios e aquilo que é a imigração no nosso país tem que estar regulamentado, tem que cumprir a lei, mas também tem que ser humanitário. E tem que ser humanitário e tem que ser fruto também das alterações sucessivas da legislação, de processos que sejam processos que respeitem a legislação. E infelizmente estas propostas não cumprem com nada disso. E precisamente porque não cumprem com isso, nós não podemos de forma nenhuma acompanhar e vamos votar contra estas mesmas propostas, sabendo bem que esperamos que haja o bom senso do Presidente da República que não reuniu do lado dessa mesma bancada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há três motivações fortes para nós aprovarmos esta legislação hoje. A primeira de todas é porque ela é necessária. A segunda, porque aponta no sentido certo. E a terceira, porque é urgente. Grande parte destas razões não são sequer da responsabilidade desta maioria. São da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista. E, portanto, se esta legislação tem de ir neste sentido e tem de ser aprovada já, é porque o Partido Socialista assim determinou. Porque se nós não tivéssemos tido uma desregulação da imigração como tivemos, se não tivéssemos neste momento as consequências dessa política irresponsável, nós se calhar nem precisávamos de mudar a lei com tanto alcance, nem precisávamos de a fazer com esta urgência. E, portanto, os senhores, antes de atirarem aos outros e antes de apontarem o dedo para os outros, consultem a vossa consciência. Percebam o que fizeram ao país. Percebam a degradação que os senhores trouxeram, quer para quem já cá estava, quer mesmo para aqueles que os senhores deixaram entrar e que se amontoam nos sótãos, nas caves, em casas, a viver ao molho, e esses sim estão ilegais. Porque os senhores dizem, isto vai criar ilegais. Ilegais criaram os senhores. Ilegais criaram os senhores a dar folhas A4 para as pessoas poderem estar cá sem sequer recolherem dados biométricos. E agora dizem assim, qual é a pressa? A pressa é pôr o país na ordem. A pressa é mesmo pôr o país na ordem. A pressa é não fazer uma lei. Olhem para isto. Os senhores tiveram anos a desregular e agora o que nos dizem é assim. Nós temos uma apresentação de uma proposta que vai alterar substancialmente as regras para os imigrantes. Temos de assumir isso. Mas, como nós somos socialistas e fazemos tudo à socialista, nós vamos dizer agora já aos imigrantes todos que as regras vão mudar. E depois esperamos 3 meses para efetivamente pôr essa lei em vigor. O que é que acontece, senhores deputados? O que acontece é que a realidade no terreno se vai alterar toda. É que, obviamente, as pessoas não estão a dormir, não vão tão de férias e vão adaptar o seu comportamento àquilo que já sabem que vai mudar na lei. E, portanto, grande parte do efeito que a lei terá perder-se-ia com a dilação entre o anúncio do momento das alterações e a entrada em vigor das mesmas. Porque, ao contrário do que já foi dito neste Parlamento, não há nenhuma norma retroativa e, portanto, os efeitos seriam diferidos no tempo. E, portanto, esta urgência existe e é também importante que digamos aqui uma coisa. Quem diz que o processo é errado, que há inconstitucionalidades, o grande problema que tem é com o fundo da lei. Não é nem com o processo, nem com as inconstitucionalidades. É porque discordam. Ó, senhores deputados, eu também, se me perguntassem sobre o reagrupamento familiar há 10 anos, tinha a mesma opinião que os senhores. Eu não teria era feito em 10 anos o que os senhores fizeram. Eu não teria degradado a situação do país de tal maneira que hoje em dia, mesmo aquele reagrupamento familiar, que seria positivo, porque obviamente um imigrante que tem a sua família junto de si, em condições normais, está mais integrado, o problema é que isso não pode ser à custa da descaracterização do país. E isso era um princípio que funcionaria se os senhores não tivessem posto a imigração de tal maneira que neste momento já não está em causa a integração dos imigrantes, está em causa a integridade do país.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos perante um processo que decorreu de uma forma que não deveria ter decorrido e que revela tudo aquilo que não deve acontecer num processo legislativo na Assembleia da República. Tratou-se, de facto, de uma imposição por parte do PSD, do CDS e do Chega. Não houve aqui uma cedência ao Chega, porque o que isto revela é, de facto, a agenda retrógrada por parte do PSD e do CDS de atacar direitos, de colocar em causa direitos, estamos a falar neste caso concreto, de pessoas imigrantes que procuram uma vida melhor no nosso país para trabalhar, aliás, como tantos portugueses, procuram uma vida melhor noutros países que não encontram cá. E, portanto, estamos perante um processo em que se impediu à Assembleia da República de fazer um trabalho sério, ponderado, com reflexão. Se impediu as audições de associações cujos elementos seriam importantes para a discussão de toda esta matéria. Não quiseram ouvir, aliás, há umas semanas ouvíamos até dirigentes do PSD e do CDS falar de diálogo, mas neste processo aquilo que houve foi imposição de uma opção política que ataca direitos dos pobres, dos titulares da CPLP, mas que para aqueles endinheirados, dos titulares dos vistos gold, aí já tudo é permitido e esses direitos estão salvaguardados. É também estes dois pesos e duas medidas que aqui estão presentes, porque para os imigrantes pobres não há direitos, mas já para quem tem os títulos vistos de gold, esses sim, já todos os direitos são salvaguardados. E no que diz ao reagrupamento familiar, é desumano aquilo que está aqui a ser colocado, porque o reagrupamento familiar é um direito que está consagrado na Convenção das Nações Unidas e que, mais uma vez, para uns não é assegurado, separando-se famílias, mães de filhos, pais de filhos, que já estejam cá, é isto que está a ser imposto, mas para outros, não, esses direitos já estão a ser consagrados. E, portanto, estamos perante um grande retrocesso, sem qualquer humanismo, não está aqui presente nenhum humanismo nesta legislação. O que aqui está é uma opção de classe, claro, para favorecer os interesses dos grandes patrões, porque a verdade, se é aí que vão beneficiar com a imigração ilegal, e é isto que o PSD, o CDS e o Chega querem, é expor os imigrantes à exploração, às máfias, e para que possam, de facto, não ser ver garantidos os seus direitos. E, portanto, da nossa parte, não podemos naturalmente opomos claramente a esta legislação, significa um retrocesso, que significa ataque a direitos e que do humanismo nada tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor, 1 minuto e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tive a oportunidade de dar a minha simples opinião em sede da Comissão Especializada relativamente a um tema com uma complexidade enorme e que este Parlamento pode correr o risco de criar aqui um drama que vai afetar milhares de pessoas, milhares de famílias. E a pressa, é importante que se diga que a pressa é inimiga da perfeição. Eu tenho aqui, não digo a firme certeza, mas tenho a esperança de que este Parlamento, dentro de pouco tempo, irá novamente debater esta matéria, porque estamos a falar de direitos constitucionais, estamos a falar de um drama com um alcance extremamente complexo, que vai afetar, como disse há pouco, milhares de pessoas e famílias, e, verdade seja dita, nós temos que ter aqui um pingo de humanismo no debate destas matérias. Por isso o JPP já opinou em sede de comissão especializada e repito uma vez mais um ditado popular que diz: a pressa é inimiga da perfeição. E muito sinceramente digo com toda a convicção que seguramente dentro de pouco tempo este Parlamento irá debater novamente esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, PSD. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui perante um caso estranho, porque temos a esquerda que se proclama defensora do humanismo, temos aqui a esquerda que quer decidir, assenta em pareceres, estudos, audições, em todas essas questões, quando a matéria da imigração foi a mais discutida nos últimos 15 meses em Portugal, em que o governo anterior fez, de um ponto de vista objetivo, sem qualquer tipo de subjetividade, aquilo que era a situação, o retrato real do que era a imigração em Portugal. Os senhores, quando começou o governo anterior, sabiam quantos casos estavam pendentes em Portugal de estrangeiros? Não sabiam. Sabiam quantos imigrantes haviam? Diziam. Alinharam a dizer que eram 400. Não eram. Eram 440 mil. Deu-se no final do ano, soube-se que os imigrantes eram 1 milhão e 600 mil. Algum dos senhores sabia? Não sabia. E continuam a falar em estudos e pareceres com um único objetivo: atrasar, atrasar, atrasar. Assumam-se, tenham coragem, assumam-se que não sabem rigorosamente nada do que falavam nesta matéria. Durante 15 meses, um governo anterior, este governo com o mesmo ministro, estudou, aprofundou, ouviu tudo o que era necessário objetivamente nesta matéria. E os senhores o que fizeram? Nada. Relativamente a esta proposta de lei, quando chegou a discussão da proposta, quantas propostas apresentaram de alteração? Zero. Nada. Nada. Na comissão, e porquê? Não sabiam. Não sabiam. Daqui a 3 meses iam continuar a não saber. E, portanto, quando se queriam colaborar, se queriam estar com essa disposição, apresentavam as propostas em tempo anterior. Não venham com a vossa irresponsabilidade. Esta situação foi criada pela iniquidade do Partido Socialista. Eu diria mesmo que a única manifestação de interesse que aqui tenho é a manifestação de interesse do PS em querer evoluir, que não consegue, em querer crescer, não é capaz, e da esquerda, se conseguir juntar. E é inútil conseguirmos discutir esta matéria. Pedimos, discutimos, estávamos disponíveis durante meses para discutir esta matéria. Não quiseram fazer esse tipo de situação. Estamos prontos e estivemos sempre prontos para ouvir e alinhar. Agora, se o problema esteve...
Deputado, conhece ainda melhor que eu o regimento. Faz favor.
Tiveram a oportunidade de propor, tiveram a oportunidade de refletir e mais. Estão tão preocupados com os pareceres agora e não os têm recebido? Não têm recebido pareceres, pedidos de audição, realização de audições no seio de cada um dos partidos? Era aí que iam aprender, porque não sabem. É isso que o Partido Socialista está a dizer, é isso que o líder do Partido Socialista está a dizer. E por isso, a urgência existe por anos de incapacidade de legislar, por anos de incapacidade de decidir, e queriam apenas uma coisa: continuar a viver no mesmo pântano que estavam a viver anterior. Se o Governo assume a urgência, o Governo assume a responsabilidade, o Governo assume a necessidade de fazer isso, nós estamos aqui para tomar essa medida. Eu diria apenas e só nesta dimensão, para terminar, à esquerda e em particular ao Partido Socialista. O meu líder parlamentar diz normalmente: habituem-se. Eu contrario o meu líder parlamentar. Eu digo apenas à esquerda: evoluam, porque não são capazes até agora.
Obrigado. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, para uma interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em dois pontos sintéticos. Um primeiro é para solicitar a distribuição do Plano Nacional de Migrações do 24º Governo Constitucional, que contraria tudo o que hoje aqui é aprovado em matéria de reagrupamento, vistos CPLP e vias legais, como os vistos para a procura de trabalho. Era o primeiro ponto. O segundo ponto de interpelação, este é diretamente à mesa. Sabemos bem nesta bancada que o PAR entende que a liberdade de expressão tem um privilégio e que deve ser privilegiada na forma como os debates devem decorrer. No entanto, parece-nos que não poderíamos estar de bem com a consciência deste grupo parlamentar de sublinhar que afirmações como aquelas que foram preferidas pelo Sr. Deputado João Almeida, que dá nota que as migrações descaracterizam o país, com o risco real de ser muito ofensiva e discriminatória para muitos milhares de pessoas que, entre nós, caracterizam o nosso país. Sim.
Sim. Calma, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, porque eu não estava cá também quando ouvi, mas também não estava cá e também não parece que isso seja matéria, mas faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é só para lhe pedir, para ser especialmente criterioso nessa análise, que eu faço mesmo questão que seja, porque reafirmo tudo o que disse.
Sim. Eu não ouvi, mas se disse aquilo que disse, eu subscrevo, que acho que essa é uma matéria objeto daquilo que é a liberdade de ser, e quem quiser contradita. Eu devo dizer que o meu papel, como o Sr. Deputado Pedro Algarve referiu, é muito mais o de garantir o direito ao contraditório do que garantir o direito a não falar. Isso aí é óbvio que eu tenho essa cultura. Vamos então passar a... Sr. Deputado Eurico Brilhantias, para uma interpelação à mesa.
É mesmo, Sr. Presidente, e agradeço
que me tenha passado a palavra. Sr. Presidente, é para dizer, neste momento em que o Sr. Presidente irá iniciar o processo de votação, para pedir-lhe, através de si, que